Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Eu me chamo José Mário e hoje tenho a honra de apresentar mais um Pontapé Inicial. Hoje tenho a companhia da Luísa e do Matheus. Então vou pedir aqui para os meus colegas deixarem suas primeiras palavras para os ouvintes.
Fala Zé, um salve, um abraço aos ouvintes. Vamos lá, mais uma rodada polêmica, mais uma rodada agitada, com muita coisa para falar e vamos lá, mais um programa aí para vocês.
Fala Zé, fala Matheus, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem... Para os ouvintes que estão nos ouvindo aqui, nesse mais um pontapé inicial, falando da rodada do final de semana que passou e a previsão dos próximos confrontos dos times cariocas.
É isso aí, bora com tudo. Mas antes de começar o programa, vou pedir aqui para os ouvintes nos seguirem nas nossas redes sociais. No Twitter, @audioativo, no Facebook, Web Rádio Audioativo e no nosso Instagram, @audioativo.eco. E agora sim, vamos começar aqui pelo Fluminense. A equipe tricolor recebeu o Sport no estádio Nilton Santos e venceu o clube de Recife por 1-0, com gol contra do lateral direito Patrick. Matheus, fala aí como é que foi o jogo do ponto de vista tricolor para os nossos ouvintes.
O torcedor tricolor ele comemora porque realmente a vitória foi muito importante. Se a gente olhar agora para a tabela do Brasileirão, o Fluminense de novo é aquela dicotomia eterna do Fluminense, né? O Fluminense perde e a gente fala, putz, realmente a briga pela Libertadores não dá, né? É muito difícil, o time não joga tanto assim, então esquece Libertadores. Aí vai lá, ganha do Sport de 1-0 em casa e a gente fala, não, mas pô, estão em sétimo, a 2 pontos do G6 e... tem Santos e Palmeiras ali na final da Libertadores, tem Grêmio e Palmeiras na final da Copa do Brasil. Então vai abrir mais uma vaga, como é que a gente não vai botar esse time na disputa? Então assim, mais um jogo onde o Fluminense vence sem entender por que venceu. Na verdade nesse jogo até a gente tem alguns palpites bem fortes, né? Porque o Sport teve um jogador expulso logo no primeiro tempo, uma expulsão bem, na minha opinião, bem contestável, porque o Júnior Tavares, ele tá com o joelho da outra perna, da perna de apoio, dobrado, e claramente tá indo apoiar o pé no chão, e eu não vejo um lance maldoso, eu não vejo um lance onde ele quis pisar, eu acho que ele foi colocar o pé no chão, não tinha onde botar o pé, porque quando o tornozelo do jogador do Fluminense chega, ele já estava no movimento, mas o Weber Roberto Lopes entendeu como falta para vermelho, depois de olhar o VAR, e assim foi feito. Só que o que preocupa o torcedor do Fluminense é que, mesmo com o jogador a mais, o time não produziu, obviamente teve muita posse de bola, tomou para si o jogo, teve 65%, mas... Por exemplo, em finalizações foram 11-10 para o Fluminense. Foi uma finalização a gol do Fluminense, contra 0 do Sport. Mas por incrível que pareça, o Sport teve grandes chances para conseguir marcar. O Sport chegou com perigo algumas vezes, mesmo com a menos. Parece que com a menos o Fluminense se sentiu ainda mais acuado. E o contra-ataque ficou muito vulnerável. E aí, num golpe de extrema... Não tem outra palavra, de extrema sorte. O Fluminense consegue fazer um gol com o Patrick. Num cruzamento que vem, o Luca cabeceia. E a bola ia pra fora e o Patrick mete o pé ali. Trai o Luan Poli, que até então tava fazendo uma ótima partida. E aí tá feito, o Fluminense administrou até o final, não criou muito mais do que isso depois. O Sport sim, foi o time que ainda tentou alguma coisa depois do gol, buscando empate, mas ficou por isso mesmo. destacar as atuações do Fred, realmente o melhor em campo, como sempre o Fred fazendo grandes partidas, é um líder técnico, é uma referência ali na frente, e destacou o jogo ruim do Luiz Henrique. O Luiz Henrique realmente assim, não se encaixou, não sei se não encaixou no posicionamento, não sei se ele estava mal, mas realmente acho que esses dois representam bem os dois mundos que foi o Fluminense. O Fred muito bem, já com seus 35 anos, e o Luiz Henrique cheio de gás e não conseguindo render praticamente nada.
Exatamente, o Fred, na minha opinião, um dos grandes craques que ainda atua no futebol brasileiro, e talvez um dos últimos grandes centroavantes que tivemos, né? Que surgiram recentemente. Mas, Matheus, como você bem falou, o Fluminense teve muita dificuldade, né, em criar um jogo ofensivo, em ter um jogo ofensivo contra o Sport. O Sport, inclusive, que flerta ali com a zona de rebaixamento, está em 14º colocado, apenas 3 pontos do Z4. E mesmo assim conseguiu dominar o jogo, né? Eu queria entender agora, passando a palavra para Luiz e para o Matheus, por que vocês acham que o Fluminense tem essa dificuldade em ter uma boa atuação ofensiva? Vocês acham que tem alguma coisa a ver com o elenco, os jogadores, a qualidade do elenco, né, em si? Ou com o treinamento, né, com o Marcão, antes, com o Daí? Porque isso não é de agora, é do campeonato inteiro que a gente tem visto esse fraco desempenho do Fluminense ofensivamente, pelo menos na questão de dominar o jogo. Então, eu queria entender qual a opinião de vocês com relação a isso.
Bom, falar primeiramente aqui, na entrevista que o Marcão deu pós-jogo, ele tenta justificar pelo menos essa atuação do último jogo com a falta de oportunidade de treinamento com essa equipe que entrou. Lembrando que ele entrou com Martinelli, Michel Araújo e Iago Felipe no meio. O Martinelli, pela primeira vez aí, entre os titulares com essa dupla. E na frente com Fred, Luca e Luiz Henrique. Ou seja, era um time novo, assim, pelo que o Fluminense vinha jogando. Então era um time não tanto entrosado quanto aquele time que já vinha jogando ainda em época de Odair, mal ou bem. Aí depois com o auxiliar, substituiu o Marcão. E agora nesse último jogo. Então, assim, óbvio que influencia, mas isso aí também é um problema que todas as equipes têm, a falta de oportunidade para treinamento. Então, é uma justificativa, mas assim como o Marcão tem esse problema, todos os outros times do campeonato também têm. A gente vê um Fluminense que se modificou muito ao longo do campeonato. A gente vê o Fluminense no início com o Nenê brilhando, comandando o meio de campo. A gente vê um Fluminense que depois teve o estrelato do Dodi, que acabou saindo no meio do campeonato. A gente vê um Fluminense em que começa a apostar mais na base, vê o Calegari aparecendo aí. Então é um time que não está tão na frente como poderia estar por essas mudanças de elenco, né, de titularidade, de jogadores que vem jogando ao longo do campeonato. Não só de jogadores, né, como você bem disse, mas também de comando. Eu não consigo colocar o Odair, Remo e Marcão no mesmo patamar de comando técnico, então acredito que os treinamentos, a proposta de jogo também passe assim, essa queda pelo Marcão. Não dá para justificar tudo em cima dele, mas eu acho que esses são os pontos importantes de se destacar para falar dessa queda que o Fluminense veio sofrendo, principalmente nos últimos 6 jogos, desde a saída do Odair Helman. Lembrando que foram 2 vitórias, 3 empates, quer dizer, 3 derrotas e 1 empate. Esse empate foi o primeiro jogo do Marcão contra o Vasco em São Januário. E um ponto importante também é ver que o Fluminense, em 6 jogos, ele sofreu 11 gols e marcou apenas 7. Ou seja, a gente vê um time que produz menos ofensivamente e um time que também defensivamente vem sofrendo mais. A gente viu isso, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, que o time sofreu 5 gols. Então acho que tem uma dicotomia aí entre propostas de ataque, de meio e no setor defensivo também.
E complementando rapidinho o que a Luísa disse, ela foi muito bem na colocação, sobre a falta de treino, e o Fluminense é um dos poucos times que ainda pode reclamar pouco disso, né? Acho que só o Atlético Mineiro foi eliminado mais precocemente do que o Fluminense nas competições. Que o Fluminense foi eliminado em fevereiro na Sul-Americana. É, quando ainda tinha público, estava tudo normal, o Fluminense foi eliminado. E o Atlético Goianiense em setembro, ou seja, a gente está vendo aí Palmeiras jogando 3 competições. O Grêmio agora foi, até pouco tempo, era o time que mais jogava, mais tinha jogado no Brasil. O Flamengo também teve aquela sequência que teve que jogar vários jogos em sequência. Então, assim, é um problema que tá todo mundo tendo e alguns times muito mais do que o Fluminense. E sobre a questão se é culpa do Marcão, se é culpa dos jogadores, já com o Odair, que tinha resultados até inexplicáveis, o Fluminense já não era um time de grandes atuações, de repertórios, de goleadas, de grandes produções. Então, assim, já era um time bastante reativo. Agora, com o Marcão, a gente perdeu a capacidade de reagir. Ou seja, virou simplesmente um time que faz uns gols em bola parada e conta com isso para tentar ganhar. Foi assim contra o Flamengo, que fez gol na bola parada e contou com a falha do Felipe Luiz no final do jogo, e agora contra o Sport contou com a falha do Patrick. Então, não sei dizer exatamente se é os jogadores, mas com certeza isso é um modelo de jogo que já vinha sendo implantado muito atrás. E é risco, né, cara? Se você pensa em se defender o tempo todo e buscar uma bola, você corre o risco de não conseguir essa bola.
E agora vamos falar sobre a grande obsessão do torcedor do Fluminense, né? Até porque hoje o Tricolor só pensa em uma coisa: a classificação para a Libertadores. Para isso, o Fluminense tem que chegar aos G6, né? G6 que pode virar G7, G8, a depender dos resultados da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas, por enquanto, vamos trabalhar com G6. A situação agora é a seguinte: Palmeiras está em sexto, com 48 pontos e 28 jogos. Fluminense tem 2 pontos a menos, com 46, com 2 jogos a mais, com 30 jogos. Ainda tem o Santos na briga, com 45 pontos e 29 jogos. E para fechar essa briga, a gente tem o Corinthians, com 42 pontos, mas com 28 jogos. Luiz e Matheus, vocês acham que o Fluminense está ali em qual patamar ali na briga? Qual a projeção do Fluminense?
Bom, acho que o G6 vira G8, eu, Luiz, acredito. Mas, lidando com os panoramas atuais, a gente tem que ver o Fluminense como um forte candidato, até porque se a gente olha como está o Campeonato Brasileiro, a gente vê times que parece que brigam para não ser campeões, né? Porque é tropeço atrás de tropeço, todos os times aí tropeçando. A gente vê também, pela parte da Libertadores, times que parece que não querem ir, porque dão muitos vacilos. Assim como o Fluminense é esse caso. O Fluminense é um grande candidato a conseguir uma vaga para Libertadores, principalmente se virar G7 ou G8. Mas também nós vemos times muito, que eu acredito que estejam em melhores momentos, brigando aí por uma vaga no lugar do Fluminense. Isso aí a gente fala do Corinthians, que vem em ascensão, com 42 pontos, que faz o clássico contra o Palmeiras. O próprio Palmeiras, que tem 48 pontos ali na frente, se garantindo. Flamengo, a gente tem o Santos, que veio de vitória sobre o Botafogo, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, com 45 pontos. Então, acredito que tenha times que estejam em melhor fase que o Fluminense, jogando futebol melhor que o Fluminense atrás, como é o caso de Santos e Corinthians, que podem facilmente, se o Fluminense não tomar cuidado, não melhorar suas atuações em campo, tomar essa posição de sétima colocação. Assim, é claro que tem a possibilidade do G8. Então, assim, se tanto Santos quanto Corinthians ultrapassaram Fluminense cai para nono, né? Então já não se classifica. Então, assim, um deles, desses times aí, vai ficar de fora caso o Fluminense dê mais alguns vacilos como vem dando.
E para falar sobre essa questão do Fluminense, a gente obviamente coloca pela quantidade de pontos e pela incompetência dos concorrentes, como a Luísa disse. Honestamente, entre os seis ali, eu acho que o Fluminense não consegue, que são times que, apesar de oscilarem, estão num nível técnico e tático muito acima do Fluminense. E aí eu acho que ele vai disputar uma sétima vaga ali, que aí vai abrir entre Flamengo, entre Palmeiras e Grêmio na final da Copa do Brasil. Uma vaga vai abrir, e aí eu acho que o Fluminense vai brigar por essa vaga aí de G7, com o Santos e com o Corinthians. E aí eu acho que o Fluminense vai ter que torcer um pouquinho pro Santos na final da Libertadores. Porque se o Santos ganhar, ele fica mais tranquilo, não precisa focar tanto no brasileiro.
E para encerrar aqui o assunto Fluminense, vamos falar do próximo confronto do Tricolor. O Fluminense viaja a Curitiba para pegar o Curitiba no Couto Pereira às 20h30 de quarta-feira. Luiz e Matheus, o que vocês acham da partida, como vai ser o jogo e qual vai ser o placar também?
O Curitiba é um time bem fraco, ganhou agora do Vasco em São Januário. Mas, inclusive, a gente vai falar do jogo, um jogo bem parecido com o do Fluminense, onde a expulsão definiu o jogo, né? Então, eu acredito que o Fluminense tenha quase que uma obrigação de buscar esse ponto, pelo menos um ponto fora de casa contra o Curitiba. Eu aposto no 1-0 Fluminense.
É, um jogo, jogar no Couto Pereira nunca é fácil, ainda mais um Curitiba vindo de vitória, embalado por talvez uma saída de zona de rebaixamento. Não vai ser um jogo fácil, nem acho que vai ser, acho que inclusive vai ser um jogo bem mais difícil do que foi contra o Sport, justamente pela questão da expulsão ter influenciado bastante. E eu vou ser um pouco mais pessimista que o Matheus, eu vou apostar no 1-1.
Então vou seguir a Luísa nessa daí, eu também acredito que vai ser 1-1 o jogo, até porque o Curitiba vem em boa fase, e certamente vai ser um confronto bem mais difícil do que contra o Sport. E agora sim, indo para o Vasco, que enfrentou o próprio Curitiba, o Coxa Branca foi até São Januário e acabou derrotando o Cruz Maltino por 1-0, com o gol de Hugo Moura ali no final do primeiro tempo. Luísa, como foi a partida do lado vascaíno?
Bom, é bem diferente do que foi o jogo contra o Botafogo. O Vasco, ele foi um time muito apático contra o Curitiba. Teve o Henrique expulso aos 29 minutos. Aí, se a questão da expulsão foi justa ou injusta, acho que não cabe aqui colocar. Foi expulso, é isso, o jogo acabou dessa forma. E isso, pela minha percepção, influenciou bastante na maneira do Vasco jogar. No último pontapé que nós fizemos na segunda passada, comentei sobre isso, a importância que o Luxemburgo tem dado às pontas e às laterais para a movimentação do ataque vascaíno, ou seja, com o Iago Pikachu, com o Thales. Então, quando o Henrique é expulso, ele pega o Pikachu e joga o Pikachu para a esquerda, o Thales passa a avançar um pouco menos. É claro que um time que fica com um a menos, ele tem que se proteger um pouco mais. Então, acabou que virou um time que, assim, foi um jogo que o Vasco não sofreu. Isso eu falo até depois do gol, porque o gol, ele foi uma falha de marcação tremenda. O Hugo Moura, ele recebe a bola sozinho fora da área e tem a felicidade de acertar um bom chute. E a partir daí foi um jogo que o Vasco nem ameaçou, mas também não sofreu. Foi um jogo muito controlado por parte do Curitiba, que ficou mais atrás. É óbvio, né? Um time que precisa da vitória, não é um time tão qualificado para se expor, mesmo com a mais. É assim, é normal que o time se feche e tenta te garantir um bom resultado fora de casa. Então o Vasco teve muita dificuldade para criar, mesmo com as alterações. O Luxemburgo, ele tira o Juninho, tira o Thales, ele coloca o Neto Borges, que é um lateral esquerdo de fato. Ele volta com o Benítez, mas foi um time que muitas das vezes teve muita transpiração, principalmente por parte do Benítez, que é um ponto alto que a gente vai discutir aqui. Só que pouca inspiração. O Vasco pouco finalizou, pouco ameaçou, independente de ser por jogadas aéreas, jogadas por bola rolando. Então, assim, foi um jogo completamente fora do que o torcedor vascaíno esperava depois da goleada em cima do Botafogo.
Exatamente, Luísa. Como você falou, o Vasco teve uma grande dificuldade na criação, mas teve uma pequena melhora com a entrada do Benítez, né? E não é de hoje que, quando o argentino está em campo, o meio-campo do Vasco tem um grande salto, né, de qualidade. Aí eu pergunto para vocês, Luiz e Matheus, Como é que vocês analisam essa dependência, ou se podemos falar assim, né, essa dependência do meio-campo do Vasco com o Benítez?
O Benítez é um grande jogador, né? Isso aí é inegável. E qualquer um que assiste jogos do Vasco durante o ano percebe que o Benítez ele é essencial para esse esquema do Vasco. Mas eu acho que o Luxemburgo ele tem tentado exatamente diminuir essa essencialidade do Benítez de estar em campo para o time jogar. E realmente, assim, nos primeiros jogos ele não teve o Benítez. Inclusive, ter o Benítez agora é um reforço tanto, porque o Vasco já nem contava mais com o Benítez. Já tinha aceitado que não ia acontecer, que ele ia voltar para o Independiente. E o Independiente tentou até o último momento ver se recebia a proposta e não recebeu. Então, eu acho que com o Lucha vai ser um pouco menos, mas ainda assim, ter o Benítez em campo é muito importante. Se você pode ter um acréscimo de qualidade nesse nível, por que não, né? Quem é que vai recusar um Benítez?
Eu acho que o Matheus pontuou bem. Eu não colocaria independência, porque as duas maiores atuações do Vasco nos últimos jogos vieram com o Luxemburgo e vieram sem o Benítez, no empate, 0-0 contra o Atlético Goianiense, e na vitória sobre o Botafogo. O Luxemburgo, que já conhecia bem o elenco do Vasco pela sua última passagem, ele vê que o Bruno Gomes é um jogador onde, no meio de campo, consegue auxiliar numa função tanto de saída de bola como de proteção. Ele vê o Juninho, que é o menino da base do Vasco, que não estava tendo oportunidade, vê nele a oportunidade de substituir o que seria o Benítez. E vamos lembrar que o Benítez ele também tá há um mês sem jogar, então não vai ser da noite para o dia que ele vai virar titular. Pelo contrário, nós estamos aí algumas rodadas eu colocaria o Benítez numa volta, se ele tiver em condições de titularidade, daqui a umas duas rodadas, isso seria semana que vem ou talvez na próxima. Mas o Benítez ele tem uma coisa que o que o torcedor sentia mais falta não era nem só a qualidade técnica do jogador. A gente sabe da dupla que ele fez muito bem com o Cano, os passos precisos que ele tem, mas a questão da vontade, da entrega. Você vê o Benítez, você nunca vai ver ele rodando em círculos no meio de campo. Você vai ver ele caindo para a direita, caindo para a esquerda, tentando avançar no meio, pelo meio. Então, foi o que eu falei. Às vezes é muito mais transpiração do que inspiração em si. Tanto que nesse último jogo contra o Coxa, o Vasco não criou muito, apesar do Benítez ter se entregue bastante. Então acho que não é dependência, mas o Benítez é um jogador essencial para se ter no elenco, principalmente se for um elenco que briga para não cair.
E com essa derrota inesperada, até podemos dizer, do Vasco, o Cruz Maltino agora está em 15º colocado e apenas 3 pontos do Z4. Luísa e Matheus, vocês acham que a atenção do Vasco agora voltou para a fuga do rebaixamento?
Eu acho que é o medo que não vai passar tão cedo, né? Acho que o torcedor do Vasco só vai deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo quando a 38ª rodada terminar, né? Mas eu honestamente já há muito tempo digo que o Vasco não vai cair, e o grande motivo só é a concorrência, né? A gente olha Bahia, Fortaleza, Goiás, Sport, Atlético Goianiense, esses times não estão jogando tanto assim. Então, eu acho que fica com aquele olho de canto assim, falando, peraí, estamos perto demais, vamos dar uma subida, fica aquela preocupação. Mas acho que o torcedor já não tem tanto medo quanto tinha. A sequência de jogos não é tão difícil. O jogo contra o Bragantino fora de casa, que no começo do campeonato isso não seria um jogo tão difícil, mas hoje em dia é. E vai tentar buscar pontos em casa e tentar garantir essa escapada da zona de rebaixamento.
Eu também acho que o Vasco ele não vai ser o time que vai estar entre os quatro da zona de rebaixamento, mas é importante o Vasco entrar em todos os jogos, ou pelo menos os próximos quatro jogos, de olho aberto na parte de baixo, justamente porque é um time que não pode se dar a oportunidade de relaxar. o Vasco ele não é um time com tanta qualidade. Então, assim, os jogos que o Vasco vencer, que o Vasco tiver uma boa atuação, vai ser muito por entrega. E essa entrega vem, às vezes, do medo. No medo do rebaixamento. Então, tem os concorrentes que são de nível inferior. Não que o Vasco esteja com grandes atuações, mas temos times com atuações piores, como a gente falou aqui, o Botafogo. Mas o Vasco ele não pode se dar a oportunidade de relaxar. E eu acho que, sobre o comando do Luxemburgo, ele é o tipo de técnico ideal para isso. É o tipo de técnico que vai dar energia e vai motivar, independente de colocação, de posição. É um time que vai buscar a vitória todas as vezes que entrar em campo.
E agora sim, para encerrar o assunto Vasco, vamos falar do próximo jogo do Cruz Maltino. O Vasco vai viajar para Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino na quarta-feira, às 21h30, no estádio Nabi Abi Shedi. Matheus e Luísa, como vocês acham que vai ser a partida, a prévia? E, o mais importante, quanto vai ser o resultado para o nosso bolão?
Como eu falei no último comentário, um jogo muito difícil. No começo do campeonato, você ainda via o Bragantino oscilando muito, muito, muito ruim as atuações do Bragantino. Chegou a figurar na zona de rebaixamento. Um time que a gente imaginava que ia brigar pela Libertadores, pelo menos eu imaginava isso. Foi campeão da Série B ano passado e com um investimento muito forte para esse ano. Só que agora ele se ajeitou. Agora ele realmente chegou ali e tá com força. Eu acho que o Vasco não resiste ao time comandado pelo Claudinho, pelo Arthur. E provavelmente acho que perde por 2-0.
Eu acho que o Bragantino de fato é um time muito mais encaixado. Mas também é um time que já alcançou o meio de tabela e chega numa fase que aquele time que já não briga por mais nada. Afinal, não tem muitas... Assim, é claro que tem o orgulho, tem a questão de dizer que terminou em décima colocação e tal. Mas em relação a objetivos, o objetivo do Bragantino, que eu acredito que desse ano, após essa subida, seja permanecer na Série A, esteja concluído. E o do Vasco, que é justamente também essa permanência, ainda está sobre alerta. Então eu acho que o Vasco ele vai buscar o resultado e talvez ganhe de 1-0 aí, um jogo bem difícil.
Eu também acredito que vai ser um jogo bem difícil. O Bragantino vem numa notória evolução com o Barbieri. Se antes a gente falava que o Bragantino ia ser uma das grandes equipes do campeonato, ou figurante a uma das grandes equipes, acabou que o começo do campeonato mostrou o contrário, mas agora tá recuperando. E o Bragantino ainda briga pela Sul-Americana. Eu acho que vai ser um jogo bom, um jogo bem movimentado, duas equipes querendo um resultado, mas eu vou ficar no meio termo. Eu acho que vai ser 1-1. E agora vamos falar do Botafogo. Com a vitória do Coritiba sobre o Vasco, que já falamos, o Botafogo acabou caindo para a lanterna do campeonato e soma somente 23 pontos após perder para o Santos por 2-1. Os gols da partida foram marcados por Soteldo logo no começo da partida e o Pedro Raul empatou de pênalti já no final do primeiro tempo. E o Bruninho do Santos acabou virando o jogo já mais para o final da partida. Luísa, como é que você analisa essa partida do Botafogo?
Bom, por parte do Botafogo tem até algumas coisas engraçadas, porque tem alguns amigos botafoguenses que estavam na expectativa do Santos entrar com um time misto, um time meio reserva, e quando viram o time com 100% força máxima, Soteldo, Marinho, acabaram ficando um pouco balançados e, de fato, com medo, porque o time do Santos não é à toa, que tá aí na final da Libertadores, é um time que tá jogando muito bem. E o Botafogo pode ser dividido em dois tempos, né? O Botafogo do primeiro tempo foi um Botafogo que mereceu um empate, 1-1. Não porque o Botafogo teve grande atuação, mas porque o Santos foi um time com muita posse de bola, mas sem pressionar muito o Botafogo. Tivemos chances com o Marinho, o Soteldo, tivemos o belo gol, né? E depois, após o empate do Pedro Raul de pênalti. Então acho que o primeiro tempo ele ficou justo em 1-1, não por assim, por falta de criação dos dois times. No segundo tempo, tanto o Santos mexe como o Botafogo mexe, e acaba que a gente vê o peso de um time, de um elenco aí, a partir do momento que faz as substituições, a partir do momento em que mexe e o Botafogo fica bem pior, e o Santos mexe e começa a subir de qualidade em relação à produção ofensiva. O Santos mereceu a vitória, foram duas bolas na trave do Marinho, grandes defesas do Diego Loureiro, vale a gente destacar bastante o goleiro do Botafogo, que não atuava há 2 anos, entrou de última hora para substituir o Cavalieri, que sentiu uma indisposição, e ele foi muito bem, fez grandes defesas aí, podendo evitar uma vitória ainda maior do Santos. A gente teve o Caio Alexandre, que a gente pode destacar não só hoje, mas se formos olhar o Campeonato Brasileiro do Botafogo, um dos melhores jogadores do time, um jogador que vale a pena manter, pra, seja para uma futura disputa de Série B ou para uma disputa de Série A ano que vem. É um jogador que o Botafogo tem que fazer de tudo para manter. E é isso, assim, foi um Botafogo em que, mais uma vez, apático, Botafogo passivo, tinha uma estratégia de sair no contra-ataque. Mas quando você precisa, tem que sair no contra-ataque, você tem que ter jogadores velozes, você precisa de uma transição rápida. E quando a gente olha isso e olha o elenco do Botafogo, a gente esbarra em problemas individuais, em erros de passe, em falta de qualidade para tal coisa. Então o Botafogo, que tinha o Pedro Raul, e o Babi, dois atacantes altos, se você for olhar quantas bolas eles receberam, sejam aéreas ou sejam rasteiras, a gente vê a falta de não sei se é treino, se é falta, não dá para explicar o certo, mas a questão é que o Botafogo pouco produziu.
Exatamente, como você bem já levantou, Luísa, tivemos boas atuações do Loureiro, do Caio Alexandre, que são os jogadores da base do Botafogo, né? Podemos até incluir talvez o Matheus Nascimento, que é uma joia do clube, fez um gol, porém estava impedido. E falando mais na questão da base, eu queria saber, Luísa e Matheus, vocês acham que os jogadores sub-20, sub-18, sub-17, Matheus Nascimento tem 16 anos, por exemplo, entrou muito bem, vocês acham que a base pode ser uma possível solução para agora e também para as próximas temporadas do Botafogo, que a gente não sabe se vai, como é que vai, que é um verdadeiro mistério, para falar a verdade?
Olha, eu acho que não é solução. Acho, para mim, é salvação. É mais intenso ainda a necessidade do Botafogo de colocar jovens no seu elenco. Esse ano teve o modelo de apostar em medalhões, jogadores consagrados como Honda, como Eber Bessa, como o Calu, e já se viu que não deu certo. Nenhum dos três deu certo. O Honda, até por incrível que pareça, pediu pra sair, mas foi o que mais deu certo ali. Os outros dois sequer figuraram direito no time. E para um clube que nem o Botafogo, com o tamanho das dívidas que tem e com a necessidade que tem, tem que apostar na base. Acho que é o último galho que o Botafogo ainda pode se segurar. Não acho que isso vá salvar a questão financeira do clube. Para quem acompanha mais de perto a área financeira, sabe que o Botafogo praticamente já não tem mais solução quanto a isso. Mas se há uma esperança, tanto na técnica quanto na parte financeira, é usar os jovens. Então tem que apostar em jogadores como o goleiro Diego Loureiro, que foi muito bem, o atacante Matheus. Então, assim, essa é a solução pro Botafogo. Solução não, né? Salvação.
Complementando o que o Matheus disse, assim, eu comentei isso semana passada. Semana passada o Botafogo estava entrando com a 52ª escalação diferente. E nessa semana entramos com a 53ª. E pontuando os jogadores da base que entraram em campo pelo Botafogo nesse tempo todo, nós temos jogadores muito bens. Nós temos o Matheus Nascimento, que vocês mencionaram agora. Nós tivemos o Luiz Henrique, que foi pro Grêmio. Nós temos o Juan, o Vinícius Tanque. Nós temos o Luiz Fernando, que foi pro Grêmio, na verdade. O Luiz Henrique, ele foi para fora. Nós temos o Enio, o Romildo, que foi titular pela primeira vez contra o Vasco. nós temos o Eber Bessa, nós temos diversos outros jogadores que vieram da base como aposta. E eu acho que esse é o futuro não só do Botafogo, mas a exemplo do Vasco e outros times que estão com problemas financeiros. São jogadores mais baratos, são jogadores que conhecem a filosofia do clube, são jogadores que têm alguma identificação com o clube e que há algum tempo já estão sendo monitorados, em que você pode ter previsão de crescimento, de atuação. Então acho que vale muito a pena manter os olhos abertos nesses jogadores.
E falando da base, vamos trazer aqui uma notícia que saiu ontem, no domingo. O zagueiro Canu, formado em General Severiano, ele entrou na mira do Cruz Azul do México. A notícia foi trazida primeiramente pelo jornalista Beto Gutlop, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. É um jornalista mexicano, ele trouxe a informação e foi confirmada já por vários portais brasileiros. O zagueiro de 23 anos é titular absoluto do Botafogo e já tem 42 jogos com um alvinegro. Luiz e Matheus, como é que vocês analisam essa possível saída, uma possível substituição, se terá que buscar na base? E até a questão da salvação, né, financeira do Botafogo.
Então, é uma venda que infelizmente o Botafogo tem que fazer, porque o financeiro não vai resistir. Uma provável queda agora, como a gente falou em programas passados, vai reduzir em 10 vezes o faturamento do Botafogo com televisão. O Botafogo precisa vender. Vendeu agora o João Paulo, que estava emprestado para um time norte-americano e foi comprado por $1 milhão. E vai ter que vender o Cano também, infelizmente. Infelizmente, o Botafogo não tem grandes opções a não ser vender.
Eu também acho que o Botafogo tenha que vender por necessidade financeira. Mas eu, Luísa, como jornalista, como amante de futebol e que acompanha o futebol brasileiro, eu fico triste em ver o Calu, que é um bom zagueiro, novo, promissor, indo para um time para fora do Brasil, um time que não tem grandes disputas. Então acho que eu preferia que ele fosse para algum outro time aqui mesmo, do país, ou um time que tivesse grandes ou maiores disputas que o Cruz Azul do México. Nada contra o Cruz Azul do México, mas pelo menos um time que disputasse Libertadores, Sul-Americana, ao invés de apenas a CONCACAF.
E agora sim, encerrando o assunto Botafogo, vamos fazer aqui o nosso bolão do próximo jogo. O Alvinegro vai receber o Atlético Goianiense às 5 horas de quarta-feira. Olha aí, um horário até meio curioso, mas dentro da CBF, não duvido de mais nada. No estádio Nilton Santos. Matheus e Luísa fazem a sua prévia, o que vocês acham da partida e quanto que vai ser o jogo.
Esse é o tipo de jogo que normalmente a gente aposta que o Botafogo vai entrar com tudo. Um jogo importante, confronto mais ou menos direto, né, porque mal bem, o Atlético Goianiense ainda está meio ali ameaçado, apesar de estar com 36 pontos. Nunca se sabe, né? No campeonato tão nivelado por baixo. Perdeu duas e deixou os concorrentes ganharem duas. Você está lá embaixo. Então, para o Botafogo é essencial. O jogo em casa, jogo importante. Apesar de eu não acreditar muito no Botafogo, eu vou dar essa moral para a torcida. Vamos ver se o Botafogo consegue respirar. Acho que o Botafogo consegue ganhar por 2-1, jogo chorado, jogo brigado, mas que o Botafogo vai conseguir fazer o resultado e quem sabe ainda sonhar com uma escapada. Apesar de não acreditar, o torcedor tem todo o direito de sonhar.
Eu vou de 1-0 Botafogo, por acreditar que alguma hora que o famoso água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Em algum momento o Botafogo vai conseguir essa vitória aí em rumo à saída da zona de rebaixamento.
Então também vou ser otimista. Para falar a verdade, eu ia de 1-0, mas vou tentar ser mais otimista ainda. Eu vou apostar em 2-0 do Botafogo. E agora sim, vamos falar do Flamengo. No último sábado, o Flamengo acertou a venda do atacante Lincoln por $3 milhões. pelos 75% dos direitos federativos do jogador. O jogador agora vai atuar pelo Vissel Kobe do Japão, clube do Iniesta, e irá pegar a camisa 10 do time. Então, certamente chega com moral. Luiz e Matheus, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam da venda do Lincoln, os valores. É um jogador que já foi cogitado até pela Juventus, falam também até em Real Madrid, aí já não temos uma informação mais precisa sobre isso. Mas um jogador que recentemente foi até recebeu proposta do Dinamo de Kiev por 5 milhões de dólares. Recentemente, no caso, 3 meses. O que vocês acham da venda do Lincoln e toda a questão que envolveu esse jogador?
Olha, por incrível que pareça, aqui no Brasil o Lincoln é bastante duvidado. No próprio Flamengo as pessoas parecem não confiar muito nele, tanto que recentemente ele foi devolvido ao Sub-19 e o fato que ele não aceitou. Então, assim, apesar da moral dele aqui no Brasil ser baixa, lá fora os times gostam muito do Lincoln. Ele recebeu diversas propostas no último ano. Ele recebeu diversas propostas. A gente lembra da proposta do Citigroup, que é o time que administra o Manchester City, o Girona, e entre outros clubes, agora comprou o Bolívar, da Bolívia. Então, assim, é uma venda que, pro Flamengo, é um dinheiro entrando, apesar de ter tido propostas maiores e acabar tendo perdido essas propostas. Mal bem, vai embolsar 3 milhões de dólares, dinheiro que não se rejeita, principalmente nessa situação do Flamengo, que fez um planejamento financeiro muito maior do que realizou. E pro próprio jogador, que até tentou em algum momento ficar no Flamengo, mas não tem como. Ele já tá bastante queimado, e jogar no Sub-19 para um jogador que já tava no profissional é quase um ato de... como a gente pode dizer? Um ato impensável, um ato que ele não vai aceitar de jeito nenhum. Então, acho que pros dois chegou a hora da separação, não tinha como manter.
O Lincoln, que até teve algumas, bastante, assim, não vou dizer bastante, né, mas oportunidades com o Domenech, e acabou correspondendo em campo, marcou gols quando entrou, mas que com a chegada do Rogério Ceni perdeu bastante espaço. Então, se o Flamengo pensa numa projeção de permanecer com o técnico já agora, mais para o final do campeonato, fazendo aquele balanço de quem fica e quem sai, foi bom o Lincoln ter saído por atritos entre empresários e dirigentes do Flamengo. Isso que o Matheus mencionou, assim, é impensável que um jogador, após 3 anos no profissional, volte ao sub-20. Isso aí é quase uma ofensa. É mais fácil falar que ele tá fora dos planos e vai treinar separado ou vai fazer outra coisa do que cogitar a volta pro sub-20, né? Eu acho que o Lincoln, ele é um atacante bastante promissor, diferentemente de quando ele subiu há 3 anos atrás, cheio de expectativas. Eu não acho que ele seja tudo isso que falavam há 3 anos atrás, até porque já foi tempo suficiente para ele provar qualidades e dificuldades dele como atacante, mas ele é um bom jogador que vai tentar aproveitar essa oportunidade no Dinamo de Kiev. Acredito que para mostrar se é bom futebol, mas quem sabe para voltar para o Brasil daqui a um tempo melhor e mais profissional ainda.
E agora vamos falar do jogo de hoje. O Flamengo vai enfrentar o Goiás no estádio Serrinha, às 8h30 da noite. Bom, o Flamengo chega para esse confronto em 5º colocado e a 8 pontos do líder São Paulo, mas com 2 jogos a menos. Bom, como a gente já sabe, o time está muito pressionado, né? O Rogério Ceni está muito pressionado, tem rumores de troca de treinador, falaram até que o Ceni seria demitido hoje, depois do jogo. Ou seja, a situação estava muito quente lá na Gávea, né, nos bastidores. Inclusive, o presidente Rodolfo Landim vai viajar com a comissão, algo que ele raramente faz. E também circulou nessa semana que o Ceni estava fazendo alguns testes com o Arão na zaga, sendo que ele tem todos os zagueiros disponíveis. Luiz e Matheus, como é que vocês acham que pode ser esse jogo? E também já podem comentar um pouco sobre toda essa pressão que envolve essa partida.
quando o presidente viaja com a delegação, não, normalmente não é bom sinal. A gente sempre vê que aquela famosa frase popular, que o presidente vai entrar no vestiário. Normalmente é isso. Quando o presidente viaja assim, quer dizer que ele vai ter que entrar no vestiário, vai ter que pressionar, vai ter que cobrar. Apesar de ele poder fazer isso no Rio de Janeiro, no treinamento ou em qualquer lugar, normalmente quando viaja é porque ele vai acompanhar de perto e vai tentar fazer o diagnóstico do que está dando errado no Flamengo. Sobre essa questão do Rogério, dos zagueiros, assim, eu entendo porque realmente o Flamengo tem tido problemas bem sérios quanto aos zagueiros, não consegue achar o parceiro ideal do Rodrigo Caio, e só que ao mesmo tempo eu não acho que seja o Arão esse cara, então eu acho que poderia continuar dando chance pro Nathan, né, ele pegando casca. Acho que Gustavo Henrique e Léo Pereira realmente não deram certo, aceitou, vamos pra frente, e também parece que junto com essa notícia do Arão de zagueiro, parece que o César vai de novo ser titular. Então, Rogério Ceni meio que arquivou o Hugo e o Diego Alves, não se sabe exatamente qual é a situação do Diego Alves. Ele estava machucado, estava sentindo alguma coisa, mas viajou, mas ainda assim não deve enfrentar o Goiás. Então, tempos difíceis aguardam o Flamengo. Eu acho que se não conseguir pelo menos uma vitória contra o Goiás, o Ceni vai balançar. Já achei que seria demitido antes, me surpreendi quando a diretoria manteve, mas acho que ele não vai resistir a um resultado que não seja uma vitória contra o Goiás.
Antes de gravarmos aqui, eu estava dando uma olhada nas redes sociais, o clube e jornais, e eu vi que a princípio a dúvida era realmente entre Nathan e Gustavo Henrique, que a questão do Arão estaria fora na zaga, mas sim no meio de campo. Eu acho que se o Rogério Ceni, como não está em boas marés com a torcida, eu iria de Nathan, porque a torcida do Flamengo não aguenta mais a insistência no Gustavo Henrique por algumas e bastantes falhas que o zagueiro cometeu ao longo da temporada. O César no lugar de Diego Alves, eu não acredito que influencie muito na equipe. O César já entrou muitas vezes pelo Flamengo e demonstrando bons serviços, então acho que não compromete. Temos o Gerson, que está suspenso para o jogo, e no lugar dele provavelmente entra o Diego Ribas. O Diego, que foi o grande nome do Flamengo no último jogo contra o Ceará, ele entrou no segundo tempo e entrou bem, entrou como líder, comandando a equipe. Por mais que houvesse a derrota, o Diego foi um ponto alto nas atuações do time. Mas acho que a grande questão do Ceni vai ser na frente, né? Nós temos o Bruno Henrique, o Gabigol e o Pedro. O Gabigol, que publicamente já declarou que se incomoda em ficar no banco, mas também temos um Gabigol que não está como o Gabigol da conquista da Libertadores. E temos o Pedro em muito boa fase. Assim, é claro que os gols já não estão acontecendo tanto quanto antes, mas é uma boa fase. Tanto que eu vi alguma estatística em relação ao que o Flamengo precisou de 51 finalizações nos últimos 3 jogos para fazer os gols. Então é um time que a pontaria já não está tão alta. Então acredito que pesa a questão da parceria com a torcida na zaga e com o Nathan ao invés do Gustavo Henrique. E na frente é uma questão muito mais de gestão de elenco, ver como é que tá o clima, os jogadores, para pesar na atuação de Gabigol ou Pedro. Eles dois que nunca atuaram juntos. Sempre foi ou Bruno Henrique com Gabigol ou Bruno Henrique com Pedro. Os dois juntos ainda não atuaram na mesma partida.
E só trazendo aqui a informação do jornalista Pedro Henrique Torre, da ESPN, ele acabou de soltar um provável time do confronto de hoje à noite, e é o esperado, seria César, Isla, Rodrigo Caio. Na zaga, por enquanto, é Rodrigo Henrique ou Nathan, Felipe Luiz na esquerda, na dupla de volância, Willian Arão e Diego, vale lembrar que o Gerson está suspenso, na dupla de meias, Everton Ribeiro e Arrascaeta, E no ataque, Gabigol e Bruno Henrique. Aparentemente não vai ser hoje que Pedro e Gabigol começaram no time titular. Agora vamos pro bolão do Flamengo, que terá dois confrontos. Primeiro vamos falar do Goiás e Flamengo, do jogo de hoje. Luiz e Matheus, na reta, quanto que vai ser o placar?
Olha, o time do Goiás não é nada demais, a gente já sabe disso. Tanto que briga contra o rebaixamento. É um time tecnicamente bem fraco, mas a gente não sabe o que esperar desse Flamengo, né? Se esse Flamengo jogar tanto quanto jogou contra o Ceará, vai perder de novo. Mas, então, assim, vou confiar nos jogadores que o Flamengo tem, no elenco. É, não acho que vai ser uma grande atuação do Flamengo, mas acho que eles vão conseguir o resultado. Aposto num 2-0 Flamengo.
É, eu tô junto com o Matheus, eu vou de 2-0 Flamengo. Por isso, né? Flamengo ou Flamengo, o Goiás tá numa time completamente diferente. Por mais que a fase dos dois não seja boa, o elenco do Flamengo vai pesar sobre o Goiás.
Eu também aposto numa vitória do Flamengo, uma vitória bem suada. Eu acho que vai ser 2-1 pro rubro-negro, com um gol do Rafael Moura pro Goiás, porque sempre tem que ter um gol do Rafael Moura contra o Flamengo. E agora sim, vamos falar do segundo confronto da semana do Flamengo. O rubro-negro vai enfrentar o Palmeiras em Brasília. O mando de campo é do Flamengo, porém o Maracanã já está reservado para a final da Libertadores no dia 30. O jogo vai ser quinta-feira, às 19 horas. Luiz e Matheus, como que vai ser o jogo? Façam sua prévia. E também, quanto que vai ser o placar, né?
A final da Libertadores é só dia 30, então eu creio Eu tendo a crer que o Palmeiras deve ir com o time titular, até porque é um confronto direto. Inclusive, a próxima rodada vai ser uma rodada decisiva ali na parte de cima. Grandes jogos, acho que vai ser a melhor rodada do Campeonato Brasileiro de algum tempo. É, a gente vai ter Grêmio, Atlético Mineiro, São Paulo e Inter, Flamengo e Palmeiras, só jogaço. Sobre o Flamengo e Palmeiras, eu acho que aí, se o Palmeiras for com o titular, o Flamengo sucumbe. Porque o Palmeiras vem jogando muito bem, um time reativo, o Flamengo vai tentar propor o jogo, e só que o Palmeiras vai ser extremamente efetivo e aplicando seu estilo de jogo, vai ganhar do Flamengo de 2-0. Por incrível que pareça, 2-0 fora de casa, o Palmeiras vai conseguir o resultado.
Eu vou de 1-0 Palmeiras, jogo difícil, mas acredito que o Palmeiras vai sair com a vitória jogando em casa.
É um confronto bem difícil, vocês já falaram isso. Eu acho que tem um fator a mais, ainda mais quando se fala de Flamengo, que é a questão do treinador, né? A gente não sabe se o Rogério Ceni chega até lá. Mas, nas atuais circunstâncias, eu vou ser um pouquinho mais otimista. Eu acho que vai ser 1-1 o jogo. E agora sim, chegou ao fim mais um pontapé inicial. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Vou pedir agora para os meus colegas darem suas palavras finais para os ouvintes da Áudio Ativo.
Como sempre, muito obrigado a você, ouvinte. Obrigado ao Zé e à Luísa pela companhia. Espero que tenham gostado de mais um programa. E boa sorte a todos os clubes, que a gente possa voltar na próxima segunda-feira, ou até, quem sabe, na sexta-feira, falando sobre vitórias e sobre como os times cariocas foram bem. E, aliás, um detalhe, antes de terminar, a gente esquece, às vezes, que a gente já está em 2021, e, com isso, a fase preliminar do Campeonato Carioca já começou. Então, já podemos dizer que já temos Campeonato Carioca acontecendo, apesar de ser apenas a fase preliminar com os clubes menores. Já tem decisão em janeiro para os times cariocas.
Eu volto com a mesma frase clichê de sempre, não tem nada garantido em cima, embaixo, no meio. Então, o jeito é continuar acompanhando, continuar torcendo, fazendo nossas apostas e, claro, continuando ouvindo o pontapé inicial, que a gente vai estar comentando todas essas subidas e descidas do Campeonato Brasileiro.
E agora, só trazendo uma última informação aos ouvintes, o time feminino do Botafogo venceu o Bahia ontem por 2-1 fora de casa e agora está na final do Brasileiro Feminino A2. E agora sim, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado a Luiz, obrigado ao Matheus e também obrigado ao professor Gabriel Colares pela oportunidade de estar na Áudio Ativo. Uma boa semana para todos nós. Até sexta-feira para mais um Pontapé Inicial.